Louvor e gratidão seja ao Senhor. Talvez alguns pensam que estou sentado aqui com o irmão Russo na parte antiga, mas não se preocupem, nós queremos todos juntos ter parte na proclamação, na bênção e naquilo que Deus está fazendo no nosso meio através da sua palavra e do seu Espírito. Mas eu posso me lembrar muito bem, quando comecei meu ministério, com 17, 18 anos de idade, eu sempre ficava feliz quando me permitiam dizer algo, e assim eu gostaria de fazer o mesmo com os meus irmãos, como foi feito comigo naquela época, que existe espaço para todos nós. E ainda me lembro de uma reunião muito poderosa que ocorreu em Kassel há muitos anos atrás. Estive pela primeira vez em tal grande conferência naquela época, fui chamado para falar e Deus concedeu muita graça. Eu desejaria que o mesmo poderia acontecer aqui hoje, como aconteceu naquela época. O Espírito de Deus caiu, de fato, sobre toda a Assembleia. Naquela época, não era necessário ter um microfone, a plataforma era bem grande, estava-se tão cheio, e ia para lá e para cá, a voz estava conosco, e pregamos com toda a força e convicção, da melhor forma que podíamos. E antes que eu pudesse perceber, duas irmãs idosas começaram a cantar em outras línguas no meio da reunião. E eu não sabia o que deveria fazer lá da frente. Eu continuei pregando ainda mais forte ainda. Eu pensei que isso só pode estar certo. No momento, eu estava um pouco surpreso dessa situação. E quando, antes de eu poder perceber, o fogo já havia se espalhado. E somente alguns minutos, então toda a congregação estava cantando em espírito. Levantamos nossas mãos e louvamos a Deus. Se pudermos voltar à simplicidade da fé e da proclamação, então Deus se revelará. E Ele melhor pode usar para isso os jovens irmãos para isso. Nesse meio tempo, eu assumi o ministério de ensinamento e ambos ao mesmo tempo. E esse primeiro zelo e fervor, o primeiro amor, tudo que se tinha no início. E eu ainda me lembro hoje, essas duas tias idosas vieram até mim e queriam me contar também, e também disseram coisas daquilo que Deus faria em minha vida e no seu ministério que deveria acontecer no futuro. Somos muito gratos a Deus por certas lembranças que temos, das preciosas bênçãos, das horas passadas na presença de Deus, na qual a sua palavra foi proclamada. Eu não sei se eu fosse contar todos os quilômetros que eu pedalei de bicicleta para pregar a palavra de Deus há mais de 20 anos, quantos milhares de quilômetros seriam somados? Eu não sei. Muitas vezes, sim, isso sequer pertence aqui, mas me faz lembrar da minha época anterior. Eu sou muito grato a Deus. Só espero que alguns ainda sejam chamados para fora com fogo do Espírito em seu coração, através do qual Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. Depois que uma palavra foi lida do Salmo 95, e agora uma segunda palavra, e todos nós ouvimos que o Senhor cuida de nós, que Ele está preocupado por nós, e a ideia do rebanho e do pastor foi expressa na palavra, na oração, que o Senhor quer se mostrar a si mesmo, que devemos ser suas testemunhas. Tive que pensar em uma palavra do profeta Isaías, capítulo 56, e também de Ezequiel 34. Eu gostaria, primeiramente, de ler de Isaías 56, versículo 10, a partir do versículo 10. Os guardiães ou atalaias são cegos. nada sabem, todos são cães mudos que não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E esses cães são gulosos que não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Talvez até aqui, eu não sei se eu já li alguma vez essa palavra de Deus em alguma reunião, e para todos nós parece estranho quando aqui lemos tais palavras nas Santas Escrituras, mas os profetas simplesmente tinham que dizer o que Deus tinha a falar. E em exemplos naturais, que aqui podemos compreender muito bem, podemos reconhecer o que Deus quis dizer. Aqui há duas coisas que, de fato, são opostas. Por um lado, esses guardiões são pastores, e por outro lado, são cães vorazes. O que isso tem em comum um com o outro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus aqui está falando de pastores que não estão na sua vontade, de pastores que não entenderam o que o bom pastor preparou de campo, de pastores que alimentam, apacentam a si mesmos, que seguem seus próprios caminhos e que sequer reconheceram o caminho de Deus. É dito aqui, são todos eles cães mudos. Até mesmo um cachorro pode ser algo útil se puder latir. Mas se ele não late quando houve um perigo, até o cão será inútil. Um pastor, ele vigia. Um pastor, ele está atento. Mas aqui é dito que os pastores são cães mudos que não sabem latir. Em outras palavras, eles não servem para nada. Não são úteis para nada, porque não evitam o mal, nem latem quando o perigo chega, nem apacentam o povo de Deus, eles seguem seu próprio caminho. E aqui está todas essas palavras que dificilmente podemos pronunciar dessa forma. Eu não sei se os profetas, às vezes, não tinham dificuldade para pronunciar tudo isso da forma como nós lemos aqui nas Santas Escrituras. Mas o ruim é que os guardiões do meu povo são cegos. Portanto, há muitos que pertencem ao povo de Deus, que estão lá onde os guardiões são cegos e mudos, onde eles não têm conhecimento do que o bom pastor preparou para o seu povo. E é por isso que é necessário agora chamar a atenção em todo o mundo que o Senhor se pôs para apacentar Ele mesmo as suas ovelhas e deixar vir pastores a Ele segundo o seu coração. O paralelo para isso encontramos no profeta Ezequiel 34, uma palavra que nós conhecemos todos muito bem, está aqui, a partir do versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? E então é passada a lista de tudo que eles fizeram. Mas adiante está aqui, a partir do versículo 8, vivo eu, diz Deus o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz Deus o Senhor: eis que eu estou contra os pastores. Nas suas mãos demandarei as minhas ovelhas, das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, ou que não sejam mais devorados. Também essas são palavras muito sérias que todos nós podemos entender muito bem. Deus, o Senhor, queria que seus servos fossem pastores entre o seu povo, que eles dessem o alimento certo, a palavra certa, na hora certa. Mas o Senhor olha para o seu povo e vê o que não aconteceu como ele havia planejado. E no final, ele exige as suas ovelhas de volta e põe um fim a esses pastores que pastorearam a si mesmos. Faz um fim a isso. E se continuamos lendo, então essa é uma maravilhosa promessa que Deus nos deu pela graça. A partir do versículo 11 está: porque assim diz Deus o Senhor, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Não esse o estado no qual nós todos encontramos nesse tempo? Nós estamos aqui, nós estamos lá. Os pastores estavam pastoreando a si mesmos. Eles não compreenderam que Deus, o Senhor, como o bom pastor, queria levar suas ovelhas para um pasto fresco e verdejante nesse tempo. Eles conduziram as ovelhas para onde tudo já havia sido pastoreado, onde não havia restado mais nada, onde a água não era mais fresca, mas o Senhor providenciou para conduzir suas ovelhas a um pasto verde, para levá-las à água fresca, para que suas almas pudessem reviver, para que pudessem ter novo ânimo, para que pudessem vivenciar a graça de Deus novamente e ver o que Deus preparou para elas. Enquanto nós estávamos em toda parte, onde os pastores cuidavam de si mesmos, não víamos nada do pasto verde, não víamos nada da água fresca, mas desde aquele dia, a partir do qual o Senhor cuidou de nós, tudo mudou completamente. Nós reconhecemos o que Ele preparou para nós pela graça, pois Ele diz: vocês são o rebanho da minha mão, vocês são as ovelhas que eu alimento ou apacento. Isso já ouvimos hoje aqui no Salmo 95, na palavra de introdução. E tais pessoas que pertencem ao rebanho do Senhor, elas vêm diante da sua face com louvor e gratidão, porque sabem que Deus fez grandes coisas nelas. Eles estão em pastos verdejantes, são levados à água fresca, e Ele nos dá prazer e plenitude como num rio. Essa é uma palavra muito maravilhosa aqui. Nós vemos o estado passado e nós vemos a situação como ela é agora criada por Deus. Uma vez, na terra seca, nós definhávamos e passávamos fome espiritualmente, de modo que mal conseguíamos nos manter vivos. Mas desde que o Senhor nos conduziu ao pasto certo, nossa condição melhorou. Podemos reconhecer tudo no pasto, por exemplo, com o gado. Isso sempre mostrará claramente onde esse gado pastou. Naturalmente, se levarmos a um lugar onde não mais nada para ser pego, então poderá ser visto nos seus corpos. E cada fazendeiro sabe que a eficiência de um verdadeiro fazendeiro é medida na aparência do seu gado. Vocês sabem disso? Eu sou filho de fazendeiro, eu sei disso muito bem. Isso pode ser visto diretamente. Toda pessoa sabia, quando ele chegava lá na fazenda e via já as costelas dos cavalos, já estavam. Ele sabia que esse fazendeiro aqui, bom, esse aí, ninguém precisava se preocupar com o fazendeiro. Ele tinha suas próprias preocupações. Mas quando se chegava numa fazenda, lá onde estava tudo bonito, isso era uma alegria. Isso era uma alegria. E assim é também no espiritual. Se as ovelhas estão morrendo de fome e mal conseguem avançar, então isso é por causa dos pastores. Mas quando as ovelhas são bonitas, então o Senhor as apacentou. Ele cuidou delas e lhes deu pasto fresco e água fresca pela graça. Essa palavra no profeta Ezequiel 34 é uma palavra muito maravilhosa. No versículo 15 está: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, serei o pastor das minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz Deus o Senhor. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. Não é essa uma palavra gloriosa? Eu as alimentarei como é justo, e para o Senhor é justo se nós estivermos no melhor pasto. De fato, é assim na agricultura. Se deixamos pegar as pastagens onde já foi colhido tudo, então isso não é uma coisa boa nem justa. Isso somente se faz isso quando se pensa que não será visto. Eu me conheço um pouco nas coisas, mas se alguém manda pastorear corretamente, tem que ir lá com as ovelhas e o gado onde há pasto, não lá onde já foi pastoreado. E se vocês continuarem a ler aqui no profeta Ezequiel, então vocês saberão o que ele pensou com a frase: eu vos alimentarei de acordo como é justo. Vamos ler adiante comigo a partir do versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz Deus o Senhor: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? Vocês percebem do que se trata aqui? Trata-se de que nós mesmos estamos pastando, mas o que resta para ser pastado, não devemos pisotear com os nossos pés, mas esperar até que chegue o momento de sermos levados para esse pasto. Um fazendeiro de verdade, ele cercou certas coisas, ele cercou certas épocas, esse é o pasto, depois vem esse, depois vem o outro, e já se sabe precisamente o que vem depois. Assim, o Senhor também fez, ele sabia com o seu povo o que viria depois. E ninguém que foi pastado antes tem o direito de posteriormente pisotear o que restou da terra de pastagem. Quem quiser comer, que coma, mas a grama, o pasto, o alimento, o sustento, não estão lá para serem pisoteados, mas para serem comidos. Mas aqui foi dito: acaso não vos basta pastar os bons pastos? Por que pisais o resto de vossos passos aos vossos pés? É assim que às vezes as pessoas pertencem ao povo de Deus, mas não têm discernimento espiritual, e eles olham para trás e dizem, ó, oh, nós tínhamos um belo pasto, nós comemos, e foi mencionado agora, mesmo no ministério do irmão Branham, quando o ministério evangelístico estava acontecendo e o Senhor estava conduzindo suas ovelhas a um belo pasto, todos estavam se regozijando, comendo e bebendo. Então, à medida que Deus prosseguia, muitos pararam. E ao invés de continuar a buscar novas pastagens e alimento, eles pisotearam o que Deus continuava a fazer. Em vez de ter parte nisso, em vez de comer e de se saciar e se regozijar no Senhor, eles pisotearam o pasto restante. E quando tudo continuou ainda, alguns pararam novamente e pisotearam o que havia se tornado precioso e valioso para os outros. Irmãos e irmãs, não deixamos que nada nos seja pisoteado por outros. O que Deus nos dá, onde Ele nos alimenta, lá nós queremos nos alegrar e dar graça ao Senhor, e não nos preocupar o que outras pessoas querem fazer. Também está aqui, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, e não vos basta beber as águas claras, senão porque sujais o resto com os vossos pés? Isso é o que o profeta tem a dizer ao povo de Deus no tempo de hoje. Vocês beberam água? Porque vocês ainda querem remexer o resto? Vocês sabem o que significa? Antigamente, quando o gado era levado ao lago para beber, tinha que se ter cuidado. Caso contrário, eles entravam e remexiam toda a água com os seus pés, entrando e saindo, de modo que os demais não podiam mais beber. Agora, aplicado à causa espiritual, muitos beberam água clara durante o ministério, o tempo do ministério evangelístico. Já vimos que outros beberam durante o ministério doutrinário, outros durante a revelação profética dos preciosos mistérios de Deus. Mas todos aqueles que beberam e não estavam prontos para continuar, mas pararam na água e arremexeram, pensando que era tudo o que tínhamos para beber, longe dali não há mais nada, mas Deus, Ele providenciou para que também nós tenhamos nesse tempo um pasto fresco e água limpa para beber. Nesse momento, deixe que os outros fiquem vasculhando, isso não é a nossa causa. Isso não... Existe uma corrente que sai do trono de Deus e ninguém pode influenciar essa corrente. Ela ainda flui cristalina e pura, brilhante para todos que caminham adiante com Deus, que são guiados pelo Espírito Santo, que não ficam parados para ficar remexendo, mas que vêm para beber. Deus fez de nós pessoas de acordo com o seu coração e de acordo com a sua vontade. Nós não olhamos para aquilo o que outros fazem, nós olhamos para aquilo o que o Senhor preparou para nós nesse tempo pela graça. Mais tarde está escrito aqui no versículo 20, por isso diz Deus o Senhor, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões e com os vossos chifres escorniais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam a vós mais de rapina, e eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Nosso Deus, Ele viu tudo o que aconteceu aqui na terra. Ele viu todos aqueles que fingiram ser pastores. Ele viu suas ovelhas e teve misericórdia delas novamente. Nos reuniu do leste e do oeste, do sul e do norte, para que nós, nesse tempo, pudéssemos saber: eu sou o vosso pastor, vocês são as ovelhas do meu pasto e o rebanho da minha mão. Eu cuido de vocês. Eu busquei o que estava perdido, eu reuni o que estava disperso, curei o que estava enfermo e liguei o que estava ferido, para que ninguém, nenhum ser humano se glorie no final dos dias. O louvor e a glória têm que ser dados somente ao Deus vivo, para que ninguém diga: eu andei pelos campos ajudando as ovelhas de Deus. Esqueçam tudo isso. Nosso Deus se move por todas as terras. Ele vem em auxílio do seu povo. Ele nos leva aonde sequer nós podemos ir. E as suas ovelhas, como lemos no Novo Testamento, ouvem a sua voz. Ele as conduz pelo caminho certo por causa do seu santo nome. Eu terei misericórdia das minhas ovelhas, cuidarei delas, irei atrás delas e as curarei e as levarei para onde houver pasto fresco e água fresca e viva. Agora, deve poder ser visto espiritualmente que não estamos pastando lá, já onde foi tudo pastoreado, mas que estamos no meio de um pasto farto de nosso Deus, para que Ele possa se revelar a nós novamente e derramar as suas bênçãos sobre nós. Não é o que nós podemos fazer como seres humanos, é o que Deus se propôs a fazer. E assim como o Senhor conduz Israel de volta e um dia será seu pastor, e o seu servo Davi, como está escrito mais tarde aqui, tão certo ele é o pastor da congregação do Novo Testamento, pois por eles ele deu sua vida. Ele diz: o mercenário, ele foge, comparável ao texto que lemos do profeta Isaías. Mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós. Não que devamos pastar lá onde outros pisaram, onde já pastorearam, mas onde há pasto fresco que Ele preparou para nós nesse tempo. E a todos que o Senhor guia, Ele os conduz à água fresca. Ele os conduz a um pasto verdejante. Todos que permanecem parados, eles pastam em um pasto que já foi pastoreado. Isso não ajuda ninguém. Se estivermos lá onde outros já pastaram, isso não terá utilidade nenhuma para nós. Nós temos que estar lá onde nós podemos satisfazer a nossa fome espiritual. Isso não significa olhar para trás e dizer: há 10, 20 anos, estávamos nós num belo pasto. Isso não vai assim. O tempo de Deus, se quiséssemos ao gado no estábulo, vocês podem entender, há 10 anos atrás tinha um limpo pasto para vocês. Isso, eles não têm nenhum interesse nisso. Eles abririam sua boca e fariam barulho e diriam: nós vivemos nós vivemos hoje, não há 10 anos, nós vivemos hoje, dá-nos o que nos satisfaz hoje, a nossa fome e a nossa sede. Nós somos gratos a Deus por todos os pastos que já existiram. Nós pastamos neles, é verdade, não? Seja há 20 anos atrás, 15, ou 10, ou 5, ou um ano, nós descobrimos que o Senhor sempre preparou algo para nós. O que os outros não remexeram, o que os outros não pisaram, o que os outros não comeram, o Senhor preparou para nós nesse tempo. E se o tempo se prolongasse mais, não pense que Deus ficaria envergonhado e teria que pedir a um de nós que o ajudasse. Nosso Deus sempre ajudou o seu povo e Ele nos ajudará até o fim. E ninguém precisará ter fome ou sede, mas nós nos banqueteamos com os ricos bens de nosso Deus. O Senhor quer que saibamos, por meio desses exemplos práticos que Ele retirou do mundo natural, nos deixa saber o que Ele se propôs a fazer nesse último tempo. Ele, o pastor, deu sua vida pelas ovelhas. No final dos tempos, Ele as reclama das mãos dos pastores que se pastoreiam a si mesmo. Ele segue os perdidos. Ele deixa 99 para encontrar a ovelha perdida. E quando encontrou, há grande alegria. Talvez haja alguém ainda aqui nessa noite que precise consagrar sua vida ao Senhor, que ainda não pertença às ovelhas do Senhor, que ainda não pertença ao rebanho de suas mãos. Esta noite, o bom pastor nos chama: vinde a mim, então tereis o suficiente que comer. Se deliciar deve vossa alma em alimento gorduroso. Então vocês louvarão o nome do Senhor, vosso Deus, que se mostrou glorioso e maravilhoso em nós. Deus, o Senhor, nos permitiu armazenar muito alimento do qual nós nos alimentamos. E nós vimos como cada vez chegamos mais profundamente nos mistérios de Deus. E nós vemos o caminho do nosso Senhor com a sua congregação cada vez mais claro e mais claro. Ele é o bom pastor. Ele, de todos os lugares, nos chamou para fora. Onde nos fomos empurrados, mal compreendidos, desprezados, incompreendidos, porque tínhamos fome e sede do que Deus preparou para o seu povo nesse tempo. Nós não saímos da igreja porque não gostávamos dela. Eu sempre gostei muito, o culto era algo maravilhoso, mas então chegou o dia onde eu não estava somente preocupado com o culto, chegou o dia onde havia uma fome e uma sede em minha alma. E essa devoção não conseguia saciar a minha fome e a minha sede. Então continuou. Eu não saí da igreja batista porque não gostava de lá. Tudo estava bem lá. Não havia nada do que reclamar. Mas chegou o dia em que todos os belos corais, todas as molduras e tudo mais que havia lá não satisfizeram mais a minha fome espiritual. E o caminho de Deus continuou. Assim todos nós poderemos dar um testemunho um após o outro, muitos de nós que vieram então para as congregações do pleno evangelho. Esse foi um tempo glorioso. Enquanto estávamos levados a um pasto fresco, tudo estava bem e nós nos regozijávamos em nosso Deus. Mas quando o campo foi pastoreado, então cada um começou a se chocar um com o outro e certas coisas que sequer estavam certas, e percebemos que aqui não mais nada para se obter. E havia uma nova fome e um novo desejo em nosso coração. De repente, ouvimos que o Senhor havia preparado algo novo. Por isso, a fome em nossos corações. E assim continuou no ministério do irmão Branham. E sempre adiante. E Deus não fica parado. quem fica parado, isso é retrocesso. Nosso Deus não fica parado e Ele não anda para trás. Nosso Deus avança com o Seu povo e nos faz dizer: eu preparei tudo para vós, até que vocês saiam da fé para o ver, até que o último momento da sua jornada tenha chegado. Ele cuidará para que também cada um chegue ao seu direito. Não é isso maravilhoso? Nós não temos nada contra ninguém. Nós poderíamos abraçar a todos e dizer: venham e vejam o que o Senhor preparou para nós. Não pense apenas somente o que aconteceu há muitos anos. Hoje, o Senhor nos deu isso, que é determinado para o nosso tempo. Todas as verdadeiras ovelhas do bom pastor terão fome e sede daquilo que Ele preparou para elas. Não os pastos dos homens, mas o que Ele preparou para nós, pela graça. Isso nós queremos tomar para nós nesse tempo. E também não permitiremos, e Deus também não, que as coisas não sejam remexidas e pisoteadas. Para nós, aquilo que o Senhor preparou é santo. E nós também estamos em um solo santo e sabemos que o Senhor conduz o seu povo corretamente por causa do seu nome, até que nós o vejamos face a face. Graças seja a Ele, que em todos os momentos preparou algo, saciou a fome do seu povo e saciou sua sede. Mas graças a Ele, que também nessa época não deixou de ser o bom pastor e se dirigir a nós como rebanho de sua mão. E se quiserem lê-lo, isso me vem agora, esse texto, ou as palavras estão quase em uma das profecias anteriores, que o Senhor, onde o Senhor se dirigiu a nós como seu povo e como rebanho da sua mão. E Ele nos apacenta, e isso nós reconhecemos. Aqui não são pessoas que estão trabalhando, aqui Deus está trabalhando. Aqui não se trata de alguma coisa, aqui se trata da causa de Deus. E é o próprio Senhor que cuida de nós e nos ajuda a todos pela graça. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Nós chegamos juntos diante da tua santa face, ó Deus. Ninguém precisa temer que nós passemos além do alvo. Nós permanecemos dentro dos teus limites, ó Deus, e estamos confiantes, pois sabemos que tu mesmo assumiste o teu povo. Tu apacentas o rebanho que te pertence, tu nos guia pelo caminho certo por causa do teu nome. Nós te agradecemos, fiel mestre, e pedimos a ti que tenha o teu caminho conosco, glorifique o teu nome. O teu chamado veio a nós, ouvimos a tua voz. Ó Senhor, tu cuidaste de nós, tu nos procuraste, Senhor, onde ninguém nos teria encontrado. Lá tu fostes atrás de nós e nos guiou e nos ajudou no dia da salvação, e ao anoitecer nos deu luz, para que a hora da meia-noite soubéssemos onde estamos. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos. Glorioso e maravilhoso, tu te mostraste ao teu povo no passado. Tu te mostras gloriosamente agora. Nós te agradecemos por isso e louvamos o teu glorioso nome. Amém.